Vamos Falar de Moto é um programa quinzenal de lives no YouTube, onde a gente discute temas relacionados ao universo do motociclismo. E esse conteúdo é disponibilizado também no formato podcast. Então, sem mais delongas, vamos falar de moto.
Buenas noches! Olá! Cá estamos nós outros com uno más. Vamos falar de moto! E hoje vamos falar de chicanas! Vale!
Assim, esse foi bueno,
todo o meu espanhol.
Melhor que
acabou
meu,
a brincadeira. Boa noite a todos. Esse é mais um Vamos Falar de Moto, a sua live quinzenal, que às vezes falha, mas normalmente é quinzenal, falando sobre tudo que envolve o universo do motociclismo. E hoje a gente vai fazer um episódio dedicado a uma das escolas mais bacanas de customização, as chicanas, aquelas motos lindas, cheias de personalidade, cheias de brilho, cheias de cromo, que a gente enche o olho quando vê passando na rua ou em um ou outro seriado de motociclismo. Então, para falar das chicanas, eu, que não sou mecânico, trouxe um mecânico customizador para me dar todo o apoio necessário. Então, apresente-se para quem não te conhece, Arturo.
Bora lá. Eu sou o Arturo, tenho a Art Cycles, a oficina que customizou a moto do Gui, entre outras.
É sim.
Mas é isso aí. Vamos falar hoje de motocas customizadas, que aliás, né, são bem estilosas mesmo.
Vocês sabem, né, eu sou um sujeito de humanas, então nesses episódios que a gente faz discutindo escolas de customização, a gente sempre acha relevante explicar como essa escola surgiu, onde essa escola surgiu, qual é o propósito por trás desse estilo de customização. O que causou ela nascer desse jeito? Então, vamos lá. Começando pelo nome, Chicano, eu acho que todo mundo sabe, é uma corruptela de mexicano. É o nome dado para o mexicano que vive nos Estados Unidos. Ele começa como um nome pejorativo. É um apelido não elogioso. O sujeito é um chicano. Mas o movimento, à medida que rola aquela sensação de vamos criar uma identidade, vamos ter orgulho de quem nós somos, ele ressignifica essa questão. Então ele sai falando, sou chicano sim. E aí esse nome vira motivo de orgulho. Então nasce o que é chamado de cultura chicana. E dentro dessa cultura você tem vertente artística, você tem movimento social e você tem a identidade que esbanja, transborda até chegar na customização de moto. E aí, por que que isso aconteceu? Existiu uma coisa, aula de história agora, chamada Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos participou dela e uma das consequências foi que morreu muita gente. Então, na segunda metade da década de 40, os Estados Unidos tinham pouca força de trabalho. As mulheres foram muito para as fábricas e, além disso, eles receberam muitas correntes migratórias. Eles precisavam de homens, de mãos fortes para trabalhar em fábrica, para fazer o trabalho dos homens que morreram na guerra. E isso, em especial nos estados que fazem fronteira com o México, e em especial na Califórnia, resultou em uma forte corrente migratória de mexicanos para os Estados Unidos. Década de 40, estamos falando disso. Esses primeiros mexicanos eram subempregados, né? Eram força de trabalho, mas uma década depois, duas décadas depois, os filhos desses mexicanos já eram norte-americanos, já eram cidadãos e estavam buscando a localização deles como cidadãos plenos. Então, lembra que eu falei que tem uma luta pela identidade? O nome que davam para eles como xingo, como preconceito, eles pegaram e falaram, sim, sou chicano com orgulho. Então, na década de 60, começa um movimento de enriquecer, de fomentar os bairros de chicanos, para que eles parassem de ser vistos como guetos, como cortiços, e fossem vistos como comunidades, como lugares que têm cultura, que têm desenvolvimento de arte, que têm vida, têm riqueza. E parte desse movimento incluía se apropriar dos padrões de lazer e de riqueza dos brancos. Então você tem, assim, chicano fazendo rock, que nem o Rich Valens. E em 1960, na Califórnia, você tinha muita gente andando de moto. Quem assistiu as nossas lives sobre as bobbers e as choppers, sabe que 60, as bobbers ainda estavam bombando e as choppers estavam explodindo. Assim, o monstro saiu da jaula. Mas eram duas estéticas que, quando começaram, pareciam, para os mexicanos, extremamente yankees, extremamente norte-americanas. Assim, elas trabalhavam com símbolos e com premissas que o mexicano olhava e falava, não é a minha linguagem, não é o que eu acho bonito, não é o que me representa. Então, no que eles se apropriaram desse símbolo de status, de ter uma moto, e de ter uma moto bonitona, ter uma moto grande, eles falaram, eu vou reproduzir esse padrão de riqueza, vou mostrar que eu sou sujeito, vou mostrar que eu sou cidadão, mas eu vou fazer isso dentro da minha identidade. Então, eu vou ter uma motona. Mas vai ser uma motona chicana. Vai ser uma moto que trabalhe dentro das minhas premissas, dentro do que eu acho estético, do que eu acho bonito. E assim nasce a customização chicana. Então, ok, aula de história encerrada.
Ela veio junto, quer dizer, veio baseada nos carros, né?
Os hot rods que bombavam.
Não, eles a customização chicana das motos, ela veio também por causa dos lowriders. Então ela veio baseada nisso. Ela começou um pouco depois, mas baseou-se em todo o estilo de customização de lowrider.
Uhum. Ia puxar essa, já ia te fazer a pergunta do... Agora vamos falar de customização. Quais são as coisas que você muda numa moto para fazer uma chicana? E aí eu ia puxar essa, a customização chicana, porque ela é muito puxada da customização de carro, ela gosta da moto ali rente ao chão, né? Baixinho. Tem uma expressão em espanhol para isso, que é o barrito e suavecito, que em inglês vira o low and slow,
Você fica bem baixo e vai devagarzinho para todo mundo ver o que você tá passando.
Desfilando, assim.
Exatamente. O principal da customização da chicana é a pintura, né?
Sim.
A pintura que é bem baseada nos carros. Então, são as pinturas com renda, com folha de ouro, folha de prata.
Flake. Né?
Candy, né? Flake com candy. Uhum. São as pinturas todas muito, muito, muito estilizadas. É o básico das chicanas, é a pintura, né? Tem umas que trazem uns trabalhos bem legais de aerografia.
Sim, eu ia comentar isso. Eles também curtem a aerografia e quando eles trabalham com arte figurativa, com arte que representa alguma coisa... Os temas mexicanos são muito presentes. Assim, é fácil você encontrar Nossa Senhora de Guadalupe, a Catrina, né? A Nossa Senhora da Boa Morte, né? Aquela caveira santa. Ou paisagem de deserto mexicano. Assim, eles gostam que remeta à paisagem da qual eles vêm.
Eles trabalham bastante com esses tipos de aerografia também. E é uma separação, né? Mostrar qual é o seu poder aquisitivo. É basicamente como você via nas casas antigas, né? quanto mais adornos você tinha, mais rica a pessoa era. Então, você separa ali o seu poder aquisitivo no tanto de arte que você produz, né, para sua moto.
Sim, e não era por acaso, porque era o esforço do mexicano para mostrar que ele não era um cidadão de segunda classe, que ele não estava lá, assim, tô aqui colhendo migalha nos Estados Unidos. Não, era para mostrar que ele era cidadão. Então a moto era para mostrar: olha, amigo, tô aqui, sou sujeito, tenho dinheiro, não fica olhando para mim como se eu fosse um sub-humano.
E aí, seguindo o slow and low, ou barrito e
Barrito e
suavecito,
suavecito.
uma coisa que eles colocam muito hoje é suspensão a ar, né? Eles colocam suspensão a ar para deixar a moto bem mais baixa, para,
Acha?
né, dar
Mas
aquela.
que dá para levantar quando você passa numa lombada.
É, né, até para você conseguir andar, fazer curva, porque a Harley é larga, né? As motos basicamente nos Estados Unidos são Harleys, então não é uma moto que já famosa por fazer curva. Então, se você deixar a moto mais baixa ainda, aí que você não faz curva mesmo, né? Aí você abaixa para estacionar e mostrar a sua obra de arte ali, e depois, quando você vai dar um rolezinho, você levanta a moto e vai embora.
Justo. Tem o modo desfile e o modo condução. Que
Exatamente.
nem moto que
E
tem modo chuva, modo trilho. Então, eu
eles têm
também
a
modo
modo
desfile.
exposição e modo rolê.
Acho
E
digno.
aí, eu também acho bem interessante. E outra coisa são as rodas, né? Na maioria são as rodas raiadas.
Roda raiada, e quanto mais raio tu conseguir colocar nessa roda, melhor. Velho,
Então
as fotos de chicana era uma
tem
loucura, assim.
dois
Duas
vieses, né,
escolas.
para as rodas raiadas. Tem tanto as rodas com 70, 80 raios, que são muitos raios, né? Não é o comum. A Harley normal são 36. Então, você tem quanto mais raios, melhor, porque fica mais bonita, tem mais efeito de. E com o cromo, então, tem mais efeito de luz, né? E tem também as Fat Spoke, né? Que são as rodas raiadas, só que com um raio muito grosso.
Com um raio dessa tala.
Com um raio de, sei lá, 5, 6 vezes a espessura do raio normal da moto.
Pô, eu acho bonito roda raiada e roda raiadona, assim, mas eu fico pensando o trabalho que é para limpar.
Então, né?
Porque roda raiada acumula todo tipo de lixo, né? É folha, é sujeira,
Não, não é tanto assim. Não, tudo sai, né? As folhas saem, conforme você vai andando, ela vai saindo. Mas se você tem uma. Primeiro, né? O cromo tem que estar muito presente. Então, se você tem uma moto com muito cromo, você tem obrigatoriamente que manter a sua moto limpa. Senão ela vai
Sim,
ser
tem
uma
que
moto
cuidar.
morta, né? Então, não adianta você querer fazer uma ticana e pensar em só lavar quando chove, né? Que a chuva lava a moto. Então, você tem que ter um cuidado ali para você ter uma moto sempre visualmente linda, né?
Justo.
Continuando as coisas da customização, tem muito do cromo, né? Que é,
Eu ia
além das
falar
rodas
isso, você já
raiadas.
comentou, velho, assim, é muito da estética mexicana, assim, eles gostam de um brilho, mas, meu Deus, eles cromam tudo, assim, você olha e a moto brilha.
E é engraçado porque você colocou no cartaz né,
Da live de hoje?
da live de hoje, você colocou uma moto que é alemã. É feito pela Thunderbike, que é uma concessionária alemã da Harley Davidson, e eles customizam muita moto, e essa Ticana que você colocou é deles. Fora dos Estados Unidos, tem muita gente agora usando o preto. Mas nos Estados Unidos usa-se muito cromo, muito mesmo, para as Ticanas.
Casa com a
E
estética, assim.
sim, eu acho que tem mais a ver com a estética Ticana o cromo do que o preto. Por mais que goste muito de preto, preto brilhante, eu acho que o cromo ainda traz aquela coisa do lowrider, da, da, né, da cultura deles mesmo. Eles têm muito disso, as rodas são sempre impecáveis, cromadas, todos os cromadinhos, frisos, tudo que puder ter né, original da moto.
Uhum.
Então, acho que o cromo ainda tem mais a ver do que o preto das motos.
Também acho. E eu sou suspeito para falar, né? Você sabe que eu gosto de um cromo, assim. A minha Café Racer também é cheia dos cromados. Além da pintura toda com candy colors, toda flake, e dos cromados que abundam no projeto, tem outra coisa que eles fazem que é para chamar atenção, porque não é prático, não ajuda, mas fica lindo, que é o escapamento.
Sim, o fishtail, né, normalmente.
Fishtail, normalmente, indo assim, a moto termina, o escapamento vai mais meio metro.
Tem, assim. Tem umas que ficam muito... Eu, particularmente, não gosto, mas tem quem goste. E tem, eles colocam, tem uns que colocam um pedaço de titânio embaixo do fishtail. Que é para quando abaixar a suspensão, raspar no chão e fazer faísca.
Ótimo!
Tem umas coisinhas assim que eles gostam de mostrar, né?
Sim. Posso te dizer, escapamento fishtail, né? Aquele no formato do rabo de peixe, daí o nome. Eu nunca teria. Mas é muito mais pelo motivo que eu fico pensando o trabalho que dá para estacionar essa moto, porque é meio metro a mais para estacionar. Mas que eu acho lindo, eu acho, assim. É o tipo de coisa que eu gosto na moto dos outros. Eu não teria na minha.
Então, não é um... Você não vai parar com o pneu encostado na calçada, né? Porque senão você basicamente vai ter o escapamento antes de você conseguir estacionar a moto.
Estraguei o escapamento.
É um escapamento que requer um certo cuidado para você parar, né?
Aham. Uhum. Ô, velho, do jeito que eu sou desastrado, não ia conseguir.
Aqui no Brasil, não sei se pode ter. Acho que não... Quer dizer, não pode ter, né? O escapamento tão para trás, assim. Você precisa tomar cuidado com o escapamento que termine no limite da moto, porque ele também raspa na calçada, né? Se você parar a 45 graus do jeito normal, correto, né, de estacionamento de moto,
uhum.
Você acaba pegando a pontinha dele na calçada.
Uhum.
Além de tudo isso, eles colocam rodas gigantes, né?
Sim, a roda dianteira em especial é um trem desse tamanho, assim, é muito louco.
Parte de 21 polegadas, né? Acho que a menorzinha tem 21 polegadas,
uhum.
Mas normalmente é 23, 26... Então eles colocam umas rodas gigantes e...
Uhum. Pô, e posso dizer, é outra coisa que eu acho que fica bonito pra caralho, deixa a moto com uma cara meio de touro, assim, sabe, gigantão na frente. Eu gosto muito das ticanas, eu teria uma como terceira moto facinho.
Eu gosto muito eu não gosto muito das rodas aro 26, Na frente, acho que aí fica meio demais.
Não precisa também.
Mas a 23, ela fica bem legal. Bem legal. A 21 já fica muito bom, mas a 23 uh-huh. fica sensacional. Né? E aí, lógico que com essa roda você precisa alterar o seu paralama, né? Então você tem uma alteração de paralama, dianteiro. Eles fazem muita extensão de paralama traseiro.
Sim!
Com a placa lateral para você ter o paralama traseiro inteiro para exibir a sua arte, né?
Aham. Uhum. Velho, posso te dizer, essa foi a pior live que eu podia fazer, porque agora eu tô pensando que a minha Road Glide ia ficar uma ticana bem bacana.
A sua Road Glide é...
Não, porque... Inclusive
é tão
porque...
ticana, mas...
Não, é sério.
Sim, porque... eles usam também.
Uhum. A escola ticana nasceu nos anos 60, ela teve um boom nos anos 60 e 70. Depois, ela deu uma caída nos anos 80. Mas nos anos 2000, surgiu o que a gente chama de... A gente, eles. O que se chama de Nueva Escuela, que é uma revitalização que veio junto com a revitalização do movimento ticano, das lutas das minorias. Então, surgiu uma nova turma customizando em estilo ticano. Quase tudo que a gente vê hoje de ticana não é dos anos 60, é dos anos 2000 para cá. E aí eles começaram a fazer muita ticana de moto que não tinha nos anos 60. Então, aí tem também road glide, tem também lowrider, tem umas motos que são mais moderninhas e que customizam em formato ticano.
Eles fazem, né? Eles fazem muitos modelos. É que o modelo tem... Os dois modelos mais comuns de Ticana são a Deluxe, que é a mais comum, ou a Heritage. Sim. São as duas motos que você mais tem a customização com essa base, até porque isso tem três faróis na frente, né? O farol e os dois auxiliares.
E os dois auxiliares. Isso é outra coisa que é bem Ticana, né?
Dois auxiliares. E a cabeça de touro ajuda para você prender a manta.
Sim! Ia falar disso. Não, já... Dois acessórios que caracterizam muito uma moto ticana. Manta mexicana. Assim, a manta mexicana é mexicana, como o próprio nome diz. E ela joga aquela... É aquele cobertorzinho enroladinho na frente da moto. É aquele rolinho multicolorido que dá uma identidade, assim, nem que você não tire nunca, nem que você deixe lá, faça chuva ou faça sol.
Pior que ele é bem útil, dependendo do que você vai fazer. Se você tiver que fazer uma parada estratégica, você tem alguma coisa para você colocar no chão, né? Que essa é a ideia
da manta mexicana.
Da manta mexicana.
Não, é bem legal.
Como manto para você se cobrir, ou colocar no chão para você colocar suas coisas em cima e poder mexer na sua moto sem sujar a sua roupa.
Uhum.
Ela é uma manta que tá ali para ser usada, mas também não, né? Acho que 90% das pessoas que teriam a manta usariam só realmente como figura ilustrativa ali na...
Sim, acho que ela é mais para fazer graça do que qualquer outra coisa.
Com certeza.
Mas o outro acessório que vem, esse é Chicano Roots, Biker Whip, tem um nome para isso em português. Trança Chicana. É um chicotinho. Na real, é um chicotinho. Não sei se vocês já viram, galera. É literalmente um chicote de couro trançado que fica pendurado no lado direito do seu guidão, assim. E eu achei ótimo que a gente fez a pesquisa, né? A gente sempre faz uma pesquisa para pauta. E aí eu encontrei um blog aqui no Brasil, não vou dizer qual foi, dizendo que aquele chicotinho trançado caído no do lado direito do seu... É para segurança, para aumentar a visibilidade da sua moto.
Oi! Que bonito! Talvez na CC funcionasse. Talvez na CCzinhas, né? Funcionasse para a visibilidade desse negocinho voando, né?
Então, não. Desculpa te dizer, aquilo é um chicote. Aquilo é feito de couro.
Você agredir.
Na velha escola, eles ainda amarravam prego no final do negócio para bater com mais força. Então, sem piada, assim, na Califórnia a gente vê muita moto com aquele chicote pendurado ali no canto, e normalmente ele é colorido nas cores do seu motoclube, assim. Então, em ideia, nunca vi acontecendo, só vi acontecendo num episódio do Mayans MC, mas em ideia, você tem aquele chicote ali que se você se meter numa treta, ou se um carro te fechar e tal, você para do lado do carro. Você acompanha o carro, você pega o chicote, dá uma chicotada no motorista. Assim,
se você der a sorte, ele tá de vidro aberto, né?
Ele tá de vidro aberto, mas nem se você bater no vidro do carro, você já dá um susto no filho da puta que ele se borra todo. Assim. Então, nem que seja só como medida educativa. Mas nem seja só para dar um susto. Mas, assim, é um chicote, não é uma fitinha para, olha, me vejam. É uma arma, velho.
Ela não tem um LEDzinho que pisca, né?
Não.
Não tem nada que
pisca. Eu achei muito bom.
Uma faixa reflexiva, talvez. Pode pegar uma trança reflexiva. Aí talvez.
Mas, enfim, eu vou com alguma frequência para a Califórnia. Ia antes da pandemia, né? Porque, enfim. Mas eu tenho família na Califórnia, então eu vou com alguma frequência para lá. E, velho, as motos lá usam muito essa trança. As chicanas em especial. E ela é muito característica dessa escola, tanto quanto a manta mexicana, assim. Você vê penduradinho ali nas heritages, principalmente.
E não é tão fácil de achar, por incrível que pareça. Não vende muito online, por exemplo.
Não sabia.
Ela vende online, lógico, mas são algumas poucas, até porque normalmente elas têm as cores do seu motoclube, então normalmente é feito por encomenda essas tranças. E elas vêm, e ela é presa com um mosquetão, né? Um mosquetãozinho que você prende que ele fica seguro pela bolinha do final do manete.
Do manete. Do manete.
Do manete.
É bem legal. Nossa, eu colocaria um na minha Road Glide facinho. Caraca, velho, eu vou terminar essa live falando pra gente fazer a minha Road Glide uma ticana.
Ficaria interessante. Colocar um rodão na frente.
Colocar um rodão na frente, fazer uma pintura meio Nossa Senhora de Guadalupe.
Nossa, não, tem espaço, hein? Tem os baggers.
Nossa, não, dá pra fazer umas cinco Nossa Senhora de Guadalupe, assim. Minha moto vai sair super abençoada.
Dá pra tirar as suas setinhas, colocar aquelas verticais, aquelas verticais entre a Conforge e o Paralama, que aí você libera o espaço ali da onde tem a setinha original.
Aí, nossa, e não, ia ser bem legal. Deixa eu ver, tem mais uma coisa que caracteriza as customizações ticanas. Falamos das cores. Falamos dos cromos, falamos das artes figurativas, falamos das mantas mexicanas, falamos dos chicotes, falamos do quanto elas são baixas, falamos das rodas raiadas.
E tem os guidões altos, né?
E os guidões
Os apes.
altos. Véi,
Os
se
apes.
tem uma customização que curte guidão alto, é a ticana.
A ticana. É
Véi.
padrão, né? Eu sou um cara baixo, né? Tenho 1,70, então.
Eu também.
Para mim, uma customização um guidão que ficaria num tamanho ok para exagerado seria 14 polegadas. Então, mas a galera é de 16 para cima, né?
Não, isso eu também não sei se eu vou fazer na minha Road Glide, não. Eu curto o guidão do jeito que tá.
O seu guidão você pode aumentar bastante ali. Se colocar numa posição melhor ali para você pilotar, inclusive.
Tá bom
Porque
assim, enfim.
o seu guidão é baixo. Você fica com o braço dobrado assim para baixo.
Sim,
Se você
mas.
quiser, você ficar com o braço na altura do seu ombro, né?
Então,
Ou
mas posso
você
te dizer,
em cima.
o guidão na Road Glide, ele é uma dinâmica muito, muito cuidadosa, porque onde ele tá, eu ainda sou protegido pela carenagem.
Você vai continuar sendo protegido pela carenagem, mesmo que você
Não
coloque o
vou,
guidão
eu
de
vou tomar chuva.
polegadas.
Não vou, eu vou tomar
Lógico que
chuva.
vai, bonitão. Você não,
Imagino.
não, não tem, não existe isso. O guidão você não vai mudar a sua posição de pilotagem. Você só vai colocar a altura do guidão para você ficar com os braços mais na altura do seu ombro.
Sim, e aí o vento que a carenagem protege não vai
Vai
mais me
continuar te
proteger, então
protegendo.
vai.
Acho que vai.
Mas sim, mas de qualquer forma, sim, as ticanas curtem um guidão alto e curtem um guidão bem alto. Falamos também do quanto elas gostam dos faróis auxiliares, que, desculpa, isso corrobora tudo. A estética mexicana curte um brilho, seja a candy color, seja o cromado, seja luz, assim. Então, é até de se estranhar que eles não coloquem pisca-pisca na moto, porque...
Meio demais, né?
Mas eu boto uma fé que alguém no Natal coloque, assim, porque tudo tá valendo.
A galera tava colocando bastante luz na moto, porque em cima do motor, né?
Sim, puseram uns LEDzinhos. Então, algum mexicano já fez isso, a gente só não encontrou a foto na internet. E é legal, assim, porque é útil, né? Te ajuda. Eu penso muito que isso, não na Califórnia, mas no México, isso deve te ajudar um bocado, porque você não vai ter as vias super iluminadas que você tem nos Estados Unidos. Deve ser um formato meio Brasil, assim, as vias não principais não são iluminadas. Então, ter tudo isso de farol ajuda. E, de novo, corrobora a estética brilhosa que o mexicano curte.
E é bonitinho, vai. É legal os três faróis alinhados. Então,
É bem legal.
A Deluxe é uma moto que eu teria fácil. Quando eu fui ver a Street Bob, eu vi
Pensou na Deluxe?
É que era, na época era 10 paus a mais, né? Então, era uma grana que ia fazer falta na hora de customizar.
Sim.
O orçamento aqui não é tão elástico. Né?
É isso então, que faz a diferença.
Mas eu gosto muito do Deluxe, gosto muito da estética dos faróis. Eu não sou fã da Heritage. Eu acho a Deluxe a moto mais bonitinha, até por causa da lanterna traseira, que é a capelinha, né?
O coffin, né? O caixão, como eles chamam lá. Cada um vê uma coisa, né? A gente vê capelinha, o norte-americano vê caixão.
Aqui chamam de capelinha, né? Cada um tem sua visão, né?
Pois é, né? Mas não, concordo com você, eu gosto bastante dela. Mas o que me leva à próxima pergunta, então vamos lá. Se alguém estiver assistindo essa live e estiver falando, nossa, Ticana é o futuro, quero ter uma Ticana, amei Ticana, minha próxima moto vai ser uma Ticana. Que motos são, assim, uma Ticana esperando para acontecer, assim?
As principais são as Harleys, né? A Deluxe e a Heritage. Tem gente que faz com outras marcas, tem gente que usa, por exemplo, a Boulevard 1500.
A Boulevard funciona, hein?
Funciona, a 1500 funciona.
Ela
tem um estilão, sim.
Sim.
A própria Shadow 750 também tem o paralama traseiro maior. Dá pra você brincar com as motos, né, que a gente tem no mercado.
Garage Ren tá acompanhando a gente aqui, olha que honra. E falou, olha, Deluxe é a mais pronta e tá dizendo que a Road King dá jogo também.
Também.
Verdade.
A Road King, ela também ela tem uma caramba dessa. Ela também tem o farol principal e os auxiliares. Ela é uma, lógico, ela é mais robusta, é maior. Mas ela é uma moto que funciona muito bem, né, pra isso. Tem o guidão alto.
Sim.
Né? Então, ela também fica bem estilosa mesmo. Ainda mais com os baggers de plástico, né? Tem umas Ticanas, inclusive, de Road King, que são lindas.
Não, eu ia falar, as pessoas vão printar essa conversa e jogar na minha cara depois. Porque eu detesto franja, detesto enfeite de couro no bagger, mas eu acho que se eu fizesse uma Ticana de Road King, eu ia ser obrigado a dar uma enfeitada no bagger.
Franja?
Qualquer coisa assim. Não ia conseguir deixar o bag original, eu ia precisar dar uma enfeitada.
Você pode pintar, você pode fazer uma arte nele, né?
Pode ser também.
Acho que fica, inclusive, mais interessante do que você colocar franja. Aí você coloca franja e sai de chaps. Tá preto.
Sei lá. Perfeito. E vou direto pro Blue Oyster Club.
Exato. Cantar YMCA.
YMCA. Perfeito. Melhor fim de semana.
Mas tem as motinhas assim, de outras marcas que também dá para fazer. Acho que assim, tudo depende da vontade da pessoa, do bolso da pessoa, né? Porque, infelizmente, pelo menos para as Harleys, né? Ticana é uma customização bem cara.
Era o que eu ia falar. Essa é uma questão, porque a Ticana, ela nasce como a vontade do mexicano-americano de provar, olha, eu tô aqui, eu tô vivendo o American Dream. Então, ela sempre é moto grande, assim, é difícil pensar numa intruder ticana. Se você tem uma intruder e quer fazer ticana, amigo, vai lá, a moto é sua. Tipo, ninguém tem nada a ver com isso. Se joga e manda uma foto pra gente depois que a gente quer ver.
Mas só não vou falar pra você pegar uma speed e querer fazer uma ticana, porque eu acho que vai ficar
vai
um pouquinho
muito caro
demais.
Uhum.
Mas, de repente, vai que saber Sim. se a pessoa uhum. quer ou não.
Não desista dos seus sonhos.
É isso.
Mas normalmente ela é uma moto grande, assim. Ela é pra bater com o pau na mesa.
Dado preço. Assim. Sim. Uhum. Então, é que assim, nos Estados Unidos realmente tudo muito mais barato, né, para eles.
Uhum.
Né, levando em conta, se levar em conta câmbio, levando em conta só simplesmente quanto custa o dinheiro, né, você compra um sistema de escapamento lá de
fishtail.
Com fishtail, né, um sistema completo você compra por $2,000.
Uhum.
Aqui ele vai chegar hoje com o preço do dólar e taxa de importação e tudo mais, você vai comprar um escapamento desse por 18.
Sim, você vai dar o seu fígado na troca.
Exatamente.
Você tem dois.
Agora, lógico, a gente tem as opções nacionais. Tem, por exemplo, a Customer, que faz... Até estou com uma Deluxe de um cliente que quer fazer uma ticana.
Ah, você tá com um projeto de ticana aí?
Sim, sim. Não, não é que eu estou com um projeto de ticana aqui, mas eu estou com um projeto que a gente está conversando para começar a fazer, até porque não, né, tem que ir por etapas.
Uhum.
Né, mas ele já comprou os escapamentos da Customer.
Não sabia que a Customer tinha fishtail.
Sim, sim. E a Customer vendeu o escapamento para ele, se eu não me engano, foi entre R$5,000 e R$6,000. É uhum. o sistema de escapamento completo, né? Vem desde o coletor uhum. até o fim do né, até a roda com o fishtail. O garagem que a gente tá falando, que é um escapamento para desempenho. Mas assim, né? Quem quer uma ticana não quer lá desempenho, né?
Era o que eu ia falar.
Mais interessado em se mostrar, em passar zero por hora, do que realmente performance.
Garagem, o lema é barrito e suavecito. É low and slow. Ninguém tá querendo desempenho
zero
aqui, velho. O cara que fez a ticana já pegou o desempenho e jogou pela janela.
Né? Até os filtros de ar, né? Não são os filtros de ar mais sensacionais de performance com uma super evasão de ar, né? Então,
eles querem o garagem aparecer. Tá rindo agora. Né? Então... sabe por quê? Isso. Porque ele é da performance, ele é o cara do remap. Ele... Então, velho, às vezes a pessoa não tá afim da performance, a pessoa quer desfilar.
Você escolhe aparecer ou correr. Uhum.
Né? O cara que quer desfilar drones. Nem quer ir rápido, porque se ele for rápido, ninguém vê.
Tem que ver a maior quantidade de brilho possível. Além do preço de escape, as rodas para as Harley são muito caras também. É, então você vai gastar aí R$7,000, R$8,000 num par de rodas. Aí uhum. tem um de pneus, aí tem
Sim.
alinhamento, balanceamento.
O né? pior é infinito, né? A situação vai só ficando mais e mais cara.
É isso, com a moto do rapaz que tá aqui, a gente tá planejando o quanto que ele, né, o que que dá para fazer.
Com o quanto ele tá disposto a gastar.
Para ir fazendo as etapas. Então, beleza. Então, agora ele fez o quê? Ele colocou o guidão de 16 polegadas, trocou os cabos de comando e encomendou o escape.
O escape.
E a gente está realocando a placa para a lateral. Para
okay.
deixar o paralama o mais limpo possível. Então, aí agora qual que é o próximo passo? O próximo passo são as rodas e pneus. Aí ele vai segurar um pouquinho, vai juntar uma grana. Até porque a moto dele já tá bonita, ela tá com. Né, ela tem as faixas brancas, tá.
Ah, legal.
As rodas são raiadas, então ela é bonita já. Mas lógico, ele quer colocar as rodas Fat Spoke. Roda Fat Spoke. Um pouco mais caro, ele quer colocar a roda 21 na frente.
Uhum.
Então vai, né? A roda é mais cara, o pneu é mais caro. tem que ser feito com parcimônia, que senão...
Ô, velho,
juro. Você deixa brincando aqui, 60, 70 pau só para mexer numa moto dessa.
Juro que eu tô aqui pensando em fazer da minha Road Glide maticana.
Ela fica bem legal. E ela tem a... Eu sei que na frente você consegue colocar a roda da CVO, se eu não me engano, é 21.
Já tá bom.
É, a sua é 19.
Uhum.
A da CVO é aro 21. Então, e aí tem aquele paralaminha recortado, não arqueado, né?
Uhum.
As road glides que são bem legais, assim. Então...
E posso te dizer, nos baggers da road glide, eu ia só fazer um monte de crânio empilhado. Mas não crânio, eu ia fazer caveira mexicana.
É interessante. Tipo... É que a pintura ela é muito mais. Fala, ela é muito mais detalhista, né? Não só os crânios, teria tudo uma arte em volta.
Tipo essa daqui. Uhum. É uma garrafa de tequila, comprei no México.
Sim.
É. Bonito. Então ia fazer tipo um monte dessas empilhada no bagger, assim. Tipo.
Entendi. É, e aí você teria que fazer uns floreios em volta.
Sim, fazer uns arabescos.
Tendas, assim. Né? Fazer umas linhas com folha de prata.
Uhum.
Fica bem interessante. Só que sua moto é laranja, né?
Sim, você eu ia ter que mudar isso.
Tem que pensar, ou muda-se a cor, ou pensa, talvez, deixar uma cor fantasia.
Uhum.
Né? Ou faz tudo em tons de laranja. Que eu não acho que vai ser a melhor coisa do mundo. Acho que
o tom,
mudar o documento para cor fantasia
é
mais interessante, que aí você pode dar uma pirada boa com todos os, todas as coisas que você pode fazer.
Pô, o Ticano é bem legal, velho. E posso te dizer...
Tá na moda agora, né?
Aham, uhum. Não, tá super hypando.
Antes eram as Club Style, agora são as Ticanas, né?
Sim.
Pelo menos aqui é o que tá bombando. Não só aqui, a moto que você pegou, que é feita pela Thunderbike, na Alemanha, uhum. Tá, Ticana também tá bombando. Então,
uhum.
Nos Estados Unidos deu uma super bombada por causa de Mayans MC também.
Uhum.
Né? Teve uma exposição grande dos Ticanos, então tá batendo forte aí a customização Ticana nos dias de hoje.
Sim. É, e posso te dizer, ó, Garage Rei vai me bater agora. Tô vendo ele sair da live e vir até aqui em casa para me dar um tapa na cara. Mas é perfeito para mim, porque eu nunca fui sobre a velocidade e eu sempre fui sobre desfilar. Sim, eu não, tô aqui, divando. Podem admirar, porque eu sei que a moto é linda.
Sei bem conduzindo Miss Daisy. Sei bem. Conheço a velocidade de cruzeiro da pessoa.
Na minha velocidade de cruzeiro é 60 km por hora, assim. Eu vou como quem tá levando a vovazinha na garupa. Tipo.
Exato.
Véio, desculpa, não tô com pressa. A vida é um cruzeiro.
Mas a era uma boa também você agendar com o Garage Rem para você remapear a sua road glide e dar uma baixadinha na temperatura, né? Porque é quente pra cacete aquele negócio.
Verdade. Não, e pilotando nesse ritmo também não vai dar bom.
Não, vai esquentar bastante. Uhum. Vai assar as coxas aí.
Ó, Garage Ren se manifestou. É, gosto de rolezinho também, mas não aguento desaforo na estrada. Não,
é gostoso.
Tem momento que é pro rolezinho.
É gostoso dar rolezinha. Agora tem umas horinhas que é gostoso também dar uma torcida no cabo, né?
Aham.
Uhum. É gostoso. Um ventinho na cara, assim.
Não, mas se eu for fazer uma ticana, eu não vou colocar o escapamento fishtail. Eu não dou conta, não.
Ah, mesmo porque na road glide acho que não fica legal, né?
Uhum.
Mas eu gosto do escapamento, cada um saindo para um lado, né?
Uhum. Já que é outra das premissas das ticanas. Eles gostam do duplo escape, assim, um para cada lado.
A sua moto já tem isso, né? Na verdade,
O original de fábrica.
É, mas a sua é com a capa preta. E tem
nossa, verdade, eu vou ter que trocar muita coisa por cromo, né? Caraca. Nossa, esse projeto vai ficar caro.
Vai ficar caro.
Carai!
Vai ficar caro. Eu tô cromando só as tampas de um motor aqui, já tô dando uma grana.
Nossa, velho, vou pensar duas vezes agora.
É, Bruno, então você tem uma Harley e uma Road Glide, né? Pra ajudar. Então, nada para sua moto vai ser tão barato.
Justo.
Quanto maior a moto, maior o custo da brincadeira.
Verdade. Mas vamos pensar no caso. Customizações de canas são muito legais, assim. E elas têm um bocado de personalidade, exatamente porque elas. A minha Sportster é uma Café Racer. E assim, eu gosto de customizações que fogem do eixo norte-americano. Porque elas naturalmente trazem alguma coisa de étnico, não é a palavra, mas de personalidade, assim, elas se adequam à situação delas. Então, assim,
É que a
para mim.
Ticana, né, ela é norte-americana. Por
Sim,
mais
a
que ela seja
Ticana
feita pela
é. A
comunidade
Ticana.
mexicana,
Sim.
ela é feita nos Estados Unidos.
É, ao mesmo tempo que ela é feita na Califórnia, assim, ela é claramente de mexicanos norte-americanos.
Da Califórnia.
Você consegue olhar para ela e pensar, não é à toa que ela não foi feita em moto pequena. Porque esse cara estava usando essa moto para visitar os parentes no México. Então, assim, ela é uma moto estradeira por definição. Ele tinha que fazer 4 horas de viagem. Então, assim, não dava para fazer isso com uma 125. Até dava. Vamos ser sinceros, até
É
dava.
que lá é
Mal
proibido, né?
norte-americano não faz isso. Hã?
Eles têm a cilindrada mínima para você rodar em estrada, né?
Ah, ok. Então não dava.
É.
Não dava mesmo.
Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, você tem as faixas de cilindrada que você pode rodar em quais tipos de rodovia. Não é
Não
toda moto que você
sabia.
pode rodar. Não é que nem Brasil, que você vai daqui para o Nordeste de scooter.
Nosso amigo Barba na Estrada, um beijo no coração.
Eu tenho uma conhecida que mora na Itália, que é italiana, e que ela tem uma scooter, tinha uma scooter e ela precisava levar a moto de uma cidade para outra. Ela teve que fazer todinha por dentro da cidade, porque ela não poderia pegar a rodovia ou a via que tivesse uma maior velocidade, né?
Certo.
Lá também acontece.
Mas ok, então estou aqui pensando se eu faço ou não uma Ticana da minha Road Glide. Estou muito empolgado. De novo, gosto dessas customizações com identidades que fogem do eixo norte-americano. A identidade, pelo menos. Então, gosto do que a Café Racer tem de britânica e gosto do que a Ticana tem de mexicano. Agora, voltando ao último tópico, Ticanas na mídia. As Ticanas são uma customização periférica. A gente não encontra elas com a mesma frequência que a gente encontra uma Chopper, por exemplo.
É, assim, não é que são periféricas, né? É que não, até pouco tempo atrás não tinham tanta visibilidade quanto o Chopper, né? O Chopper tá em voga desde o 1800 embrulhado com rolha.
Sim, mas tá aí, a Chopper, você olha e fala, você tem uma citação da Chopper chamada de Chopper num filme do Tarantino. Você tem
Sim,
no
você tem o
Easy
Easy Rider,
Rider,
né? Que
que é um filme
basicamente.
sobre Choppers, assim. A moto é
É,
tão
que é o
personagem
estilo.
quanto.
É o estilo de vida, a Capitão América é o personagem, né? Mas assim, hoje você não tem mais tanto filme, você tem série.
Mas era o que eu ia falar. Em compensação, elas apareceram em duas séries e elas apareceram até com relevância, assim, que são Sons of Anarchy e o seu spin-off, Mayans MC. No Sons of Anarchy, o carro-chefe são as Club Bikes, mas a gente via Ticana e a gente via Ticana, inclusive, nas participações do Mayans quando eles apareciam no Sons of Anarchy.
Se você
Agora, amigo,
pensar,
diga.
basicamente era o único motoclube, né? Corrente no Sons of Anarchy, que era o único motoclube.
Sim.
Fora eles, não tinha outro motoclube que aparecia com grande relevância e que tinha algum tipo de customização diferente.
Não, e era muito legal porque isso descrevia um bocado tipo do que é a cena californiana, assim, é Ticanas e Club Bike. Isso dá uma ideia muito forte do que é a Califórnia. Claro, não estou dizendo que ai, não tem Chopper na Califórnia. Tem. Não estou dizendo que ai, não tem Bobber na Califórnia. Mas esses dois estilos são muito característicos, principalmente do que era a Califórnia ali no final dos anos 90. Elas imperavam.
90, 2000,
Sim, no final dos 90, começo dos 2000. Quando começou a primeira temporada dos Mayans em especial, que tem mais cena de moto, tem cena do protagonista lavando a moto do presidente do clube, tem cena deles andando, tem cena de encontro dos motoclubes. Você vê e as ticanas estão lá em primeiro plano. E elas estão exatamente do jeito que a gente falou. Candy color, fishtail, seca-sovaco, pacote completo.
O Mayans, ele inclusive coloca uma road glide, né?
Sim, eu ia falar isso. Eles já estão todos trabalhados na Nueva Escuela e tem até uma road glide de...
Um motoclube.
De Ticana.
Uma verde, e... bem bonito.
Não, é bem bonito e de novo, é daqueles movimentos que se retroalimenta, porque estava acontecendo um renascimento da cena ticana na Califórnia, isso foi incorporado na série. As motos aparecem e aparecem bem customizadas como ticanas. E por que elas apareceram na série bem customizadas de ticanas? Apareceu muita gente interessada em, olha, eu quero uma moto nesse estilo. E aí que a gente chega a ter, tipo, oficina na Europa customizando em formato ticano. Por quê? Porque volta pro imaginário popular. As pessoas voltam a reconhecer a riqueza desse estilo, a identidade desse estilo e falar, ah, isso me agrada. Então... A ideia alimenta a vitrine e a vitrine alimenta a ideia. Isso é impressionante. Isso com o Mayans, que nem essa Coca-Cola toda.
A série deu umas patinadas, né? Mas assim, uma série visualmente é interessante para você ver as motos, para você ver um ar um pouco diferente das Club Bikes. Você tem os Mayans MC lá que trazem essa... Algumas customizações diferentes, né? Umas das outras, alguns estilos, né? Diferentes de customização das ticanas. Mas é legal, é bem produzido e as motos são bem bonitas. Bem bonitas, elas são muito bem feitas.
Não, né? são bem legais. E não, e a primeira temporada do Mayans eu gosto bastante, assim. Mayans tá piorando gradualmente, assim. Eu gosto mais da primeira do que da segunda, gosto mais da segunda do que da terceira. Tô com medo que, continuando assim, a quarta seja uma porcaria. Inclusive, no quesito motociclismo, assim, porque tinha mais moto, tinha mais cena de moto, tinha mais pegada motociclista na primeira do que na segunda, e na segunda do que na terceira. Então...
Começou a ficar sobre o personagem, não sobre o motoclube.
Galera, falamos da história das ticanas. Falamos das características das ticanas, demos dica de customização, falamos quais são as motos que rendem uma ticana. Mas ok, galera. Então, declaro encerrada a sessão. Foi um prazer ter vocês aqui. Arturo, obrigado pela sua ajuda. Sem o seu apoio, essa live seria impossível. Bacana saber que você está negociando uma ticana aí. Então, essa live chegou na melhor hora. Se você aceita a dica... Manda o link dessa live para o seu cliente.
Aliás, você até conhece o Guilherme. Ele foi com a gente para Santos uma vez, na hamburgueria.
Ah, que legal.
Ele, naquele rolê para Santos. Ele 83 na época. Pegou uma Deluxe para fazer a ticana.
Nossa, velho, posso te dizer? Agora eu tô na pilha mesmo. Que desgraça.
Acho justo. Gosto da ideia, inclusive.
Faria uma ticana facinho da minha road glide, assim.
Bora
pneu maior na frente, pintura bacana. Obrigado a todos vocês que compareceram. Foi um prazer ter vocês conosco. A live foi muito bacana. A presença de vocês só tornou ela melhor. Obrigado, Arturo, pela presença. E podem contar conosco. Daqui a 15 dias vamos falar de moto de novo. Falou!
Esse foi mais um Vamos Falar de Moto. Se você gostou, deixe um review no seu agregador de podcasts. Ou fale com a gente. Você pode me achar no Instagram, no @harleysdesampa. E, se puder, participe das nossas lives no YouTube. A coisa é ainda mais legal ao vivo.